you kiss me more.
Muito boa noite a todos, boa noite, senhores vereadores, público presente, boa noite, senhores internautas. Sobre a proteção de Deus, havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão. Peço o primeiro secretário que faça a leitura da ata anterior.
Ata número 016/18 da sessão ordinária do dia 8/5/2018. Segunda sessão legislativa da 18ª legislatura. Sessão ordinária iniciada às 19h08 do dia 8 de maio de 2018. No plenário, Arthur Magalhães Filho. Comprovado o coro regimental, o presidente declarou em nome de Deus abertos os trabalhos, com a presença dos vereadores Edmundo Nunes Dourado, Mundim, presidente, Rafael de Almeida Barros, professor Rafael, vice-presidente, Bruno Rogério de Araújo, primeiro secretário, Assinemar Gonçalves Costa Nema, Almiro Francisco Gomes, Miro Bikes, Aristóteles de Lacerda Neto, Netinho Lacerda, Carlos Gomes de Moura, Carlinho da Vila, Cleiton Danta Dias, Ceguinho, Domingos de Sena Lopes Filho, Joels Roberto Vaz Santiago, Joels Trovão, Jurandir Humberto Alves de Oliveira, Luciano Martins de Araújo, Miguel Rubens dos Santos Oliveira Macarrão, Roberta Soares de Brito e Wene Patrick de Souza. Os vereadores Eduardo Leonel de Paiva, Eduardinho de Paiva, terceiro secretário, e Genedi Vicente Benete Ribas, segundo secretário, não comparecer à sessão, porém justificar as ausências. O vereador Bruno Araújo justificou a ausência do vereador Eduardinho de Paiva da sessão ordinária do dia 9 de maio de 2018. Expediente à ata da sessão anterior, 12/4/2018, foi lida e aprovada sem ressalvas. Tribuna livre às 19h23. Senhores Sebastião Pimentel e José Laerte Júnior, os quais realizaram a apresentação dos trabalhos da Emater Goiás. Manifestaram-se os vereadores Mundim, Neyma, professor Rafael, Luciano Martins, Jurandir de Oliveira, Domingos Filho e Miro Bikes. Ofício encaminhado ao presidente, número 016/18, da COAPA DF, dos senhores Ronaldo Cirilo Triaca e Leomar Sense, respectivamente. Coordenador e presidente da COAPA DF, convidando para a abertura da Agro Brasília 2018, a realizar-se no dia 15 de maio de 2018, às 15 horas, no Auditório Buriti, Brasília DF. Matérias lidas no plenário, projeto de lei ordinário oriundos do Executivo, o PL 006/18, que institui a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da Lei Orçamentária 2019 e das outras providências, PL 007/18, que dispõe sobre a alteração dispositiva da Lei Municipal número 452, de 28 de dezembro de 2017, na forma que especifica, PL 008/18, que dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional de natureza especial e das outras providências, PL 009/18 dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional de natureza especial e dá outras providências e PL 010 que dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional de natureza especial e das outras providências. Projeto de lei ordinária oriundos do Legislativo, PL 022, vereador Bruno Araújo, que estabelece a implantação de ciclovias, ciclofaixas ou passeios compartilhados, projeto de novas vias públicas no município de Formosa, Goiás, e PL 024/18, também de autoria do vereador Bruno Araújo, que dispõe sobre a proibição de taxa de religação de energia elétrica e de água e em caso de corte fornecimento por falta de pagamento. Indicações número 826/827/828/18, de autoria do vereador Nema. Número 832-833-834-835-836-18, vereador Miro Bikes. Número 885-886-887-888-18, vereador Netinho Lacerda. número 837-838-839-18, vereador Bruno Araújo, 877-878-879-18, vereador Carlinho da Vila, números 808-809-825 e 852-18, vereador Ceguinho, números 747-756-758-759-760 e 761-18, vereador Domingos Filho, número 922-923-18, vereador Mundim, número 853-854-855-856-873-18, vereador Eduardinho de Paiva, número 398-399-400-18, vereador Genê de Ribas, número 722-723-724-725-799-18, vereador Joel Strovão, número 424-425-426-427-428-18, vereador Luciano Martins, número 916-917-18, vereador Macarrão, número 813-814-18, vereador Professor Rafael, correção feita pelo primeiro secretário durante a leitura da indicação número 879-18, onde se lê realizar pavimentação asfáltica na rua Embraim Jorge, localizado no setor Abreu. Leia-se fazer faixa de pedestre frente ao Instituto Galileu, que fica localizado em anexo à Autoescola Educar, na Avenida Ângelo Chaves, número 520, Formosinha, neste município. Matérias em discussão e votação únicas, moção de pesar, número 015-18, de autoria do vereador Miro Baques, a ser enviada à família enlutada da jovem Gabriela Sofia Vieira pelo seu falecimento. Essa moção foi aprovada por 12 votos favoráveis e 4 ausências, vereadores Eduardinho de Paiva, Gênero de Ribas, Jurandir de Oliveira e Wene Patrick. Moção de congratulação foi aprovada por 11 votos favoráveis, 5 ausências, os vereadores Ceguinho, Eduardinho de Paiva, Gênero de Ribas, Roberta Brito e Wene Patrick. A moção número 011-18, vereador Netinho Lacerda, ser encaminhada ao senhor Rui Brasil de Oliveira, em reconhecimento pelo serviço prestado à comunidade formosense. Ordem do dia, não foram incluídas matérias, tema livre às 21 horas e 2 minutos. Oradores inscritos, vereadores Miro Baques, Mundim, Carlinho da Vila, Joel Strovão, professor Rafael Nema, Jurandir de Oliveira, Domingos Filho, Netinho Lacerda e Luciano Martins. O vereador Joel Strovão justificou a saída antecipada da vereadora Roberta Brito. Após solicitação do vereador professor Rafael, o plenário autorizou a realização de uma sessão solene de inauguração da Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Formosa. A solenidade foi agendada para o dia 5 de junho de 2018, às 15 horas, no plenário da Câmara. O vereador professor Rafael comunicou que a Comissão de Finanças e Orçamento promoverá curso de finanças públicas a ser ministrado por técnico do Tribunal de Contas do Município, TCM, nos dias 22 e 23 de maio de 2018. Explicação pessoal às 21 horas e 30 minutos. Oradores inscritos, vereadores Joel Strovão, Jurandir de Oliveira e Mundim. Áudio e vídeo da sessão disponíveis nas atas eletrônicas, número 016-18, CD e DVD no Sistema de Apoio ao Processo Legislativo, SAPL. Nada mais a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos às 21 horas e 33 minutos. Fazendo a convocação para a próxima sessão ordinária a se realizar no dia 9 de maio de 2018, mesmo local e horário, e para constar o Bruno Rogério de Araújo, primeiro secretário, lavrei a presente ata, que depois de lida e se aprovada será assinada pelos membros da mesa diretora.
Em discussão, a ata. Não havendo discussão, ata aprovada. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da pauta.
Expediente, tribuna livre, senhor Alex Nunes de Oliveira, com assunto água, Fórum Mundial da Água.
O senhor Alex tem 10 minutos para fazer suas explanações.
Bom, primeiramente, boa noite. Boa noite, presidente Mundim, boa noite aos demais vereadores. Hoje eu trago aqui um assunto referente à água e ao Fórum Mundial da Água, tópicos que foram levantados nesse fórum, que me deixaram muito preocupado e que eu vou compartilhar com vocês. Mas antes de fazer isso, eu gostaria de me apresentar aos vereadores, porque a maioria só me conhece por conta do sindicato, né? E eu tenho uma história também aqui na Câmara. Sou servidor da Câmara desde 2007, já atuei nos departamentos da limpeza, recepção, segurança, protocolo, controle interno e arquivo, e há mais tempo tenho auxiliado os serviços na assessoria de imprensa. Fui integrante da equipe do projeto Parlamento Mirim em 2011, que foi encabeçado por Genedi, chefiado por Janice e Silvia, teve Diogo e Cristina também na equipe. Sugeri, participei e contribuí com os projetos Câmara Mais Perto do Povo e o Fala Vereador. Sou formado em Geografia, estudei, mas não concluí após em Gestão Pública e atualmente sou pós-graduando em Análise Ambiental e Geografia pela UEG. Agora, indo para o assunto, nesse ano tive a oportunidade de participar do fórum entre os dias 20 e 22 de março. O evento ocorreu entre os dias 18 e 23. O evento que teve a presença de mais de 120 mil pessoas, teve também, entre as organizações que estiveram presentes, estiveram a ONU, União Europeia, Banco Mundial, BID, CPLP, OCDE e outros. Os documentos que foram feitos nesse fórum, e aí eu destaco só alguns deles, foi o manifesto dos parlamentares, que sugiro a todos que façam uma leitura dele, eu tenho também aqui uma cópia. Foi feito por parlamentares de 20 países, a declaração de sustentabilidade, que foi feita pelo próprio fórum, o chamado para ação dos governos locais e regionais sobre a água e saneamento de Brasília, e a declaração do Ministério Público sobre o direito à água, que definiu 10 princípios em torno da água. Apesar do resultado final do evento ter sido muito positivo, em visitas à feira e à exposição, além de conversas realizadas nas mesas de debate e em assuntos trazidos pelos painelistas durante as sessões com pessoas das mais diversas nacionalidades, mexicanos, holandeses, tanzanianos, nigerianos, turcos, portugueses, franceses, ingleses, indianos, japoneses, chineses, chilenos e outros, a preocupação está em torno de colocar o que está escrito em prática e também em ver que a atual situação tem sido muito complicada. Um português, em uma entrevista feita para o site do fórum, comentou o seguinte, que em Portugal é um país de 10 milhões de habitantes que recebe 20 milhões de turistas. E isso se deve ao fato de terem investido num melhoramento do espaço do mar, que era muito sujo. E aí ele conclui, ninguém vai a um país para tomar banho em mar sujo. Trazendo essa fala para um paralelo bem próximo à nossa realidade, ninguém quer ir tomar banho na Lagoa Feia sabendo o grau da poluição que ela tem. Motivo, inclusive, que explica a grande redução no número de visitantes daquele local. Mas, claro, não podemos tratar da Lagoa Feia sem falar sobre Córrego Josefa Gomes e o Mata da Bica. Porque não adianta nada cuidar da Lagoa Feia, deixar a Mata da Bica da forma que está, e o Córrego Josefa Gomes recebendo toda a água das chuvas e levando toda a sujeira lá para dentro da Lagoa Feia. O jornal É o País, na semana em que houve o fórum, publicou uma matéria dizendo que os brasileiros não sabem se tem agrotóxico dentro na água que eles tomam. Aqui, resumindo, é um estudo, um artigo que diz o seguinte, existe uma lei dentro do nosso país, que obriga as concessionárias a fazerem uma análise da água que é ofertada às pessoas. 67% dos municípios não fazem isso, não tem esse estudo. E dos que fazem, 15% foi apurado que os índices de toxicidade da água estão acima dos limites da lei em 15% deles, o que é muito preocupante. Na feira, conversando com alguns integrantes dos comitês de bacia hidrográfica, que inclusive foram todos criados após grandes crises hídricas, foi a partir dos comitês que a situação da água foi melhorada, inclusive em torno das pessoas que moram e fazem uso de áreas próximas a rios. Fazendo de novo um paralelo, Formosa não tem comitê de bacia, pelo menos que eu saiba, não tem, e não sei se tem algum formosense participando de algum comitê existente. Também não tem informações se há monitoramento da água após tratamento, mas uma informação dessa preocupa a todos. Enfim, acredito que é possível debater que criemos mecanismos para que se evite esses problemas. Quero aqui dizer que eu não estou falando que tem esse tipo de coisa em Formosa. O que a gente tem que fazer é fazer um mecanismo para que no futuro não venha a acontecer isso. Acredito que aqui no parlamento, por meio dos vereadores, possam ser feitas leis com o objetivo de fazer com que a concessionária realize os monitoramentos de nossa água, a fim de garantir a qualidade a todos os moradores que pagam caro para fazer uso desse recurso. Outro ponto em torno disso é que precisamos de leis que obriguem a trazer informações à população em torno da capacidade hídrica de nossa cidade. Brasília, com todo o aporte de infraestrutura, passa por racionamento. Formosa já passou e ninguém sabe se nesse ano vai ter de novo ou se vai ter no ano que vem. Com toda a experiência que possuo na área da geografia, nos estudos voltados a águas, pesquisas e etc., associadas às experiências do fórum, o primeiro ponto é que a água só é motivo de preocupação quando acaba. Lá eu tive a possibilidade de perguntar para alguns painelistas, para algumas pessoas de outros países, tentando entender se existia uma forma de resolver a situação da água antes da água acabar. E, infelizmente, pelo menos até onde eu consegui encontrar, conversar, é só depois que acaba ou quando está perto de acabar que a coisa começa a se resolver. E aí, de novo, mais um motivo pelo qual eu pedi a tribuna para falar sobre o assunto agora. Porque, por enquanto, em Formosa, que eu saiba, não acaba e não deve acabar tão cedo. Porém, a gente tem que tomar cuidado disso também antes que isso se torne uma realidade para a gente. Na África, inclusive, as pessoas que conhecem a respeito da água, elas são tratadas com muito valor pelos cidadãos e cidadãs, porque eles resolvem a situação. E também porque eles pegam justamente experiências de situação de crise hídrica para resolver a situação. Então, Formosa, que é tida como berço da água, das águas, precisa de mais leis em torno de se evitar crises hídricas. Precisamos pensar sobre água agora. Leis sobre monitoramento da qualidade da água, sobre relatório da capacidade hídrica, leis ou projetos sobre recuperação da mata da bica, nascentes de local feia, rios e em torno da gestão da água. Quem sabe até um fórum ou uma audiência pública em torno da água, como um evento para tratar dos assuntos e realizar deliberações. A equipe do meio ambiente municipal agora, os foristas, os estudantes, pesquisadores que temos aqui em Formosa, com certeza podem fazer um trabalho muito melhor e muito mais apurado do que essa breve análise que eu tenho feito. E com certeza tem muito mais experiência que eu na área. E concluindo, um outro tópico relacionado indiretamente, mas que também precisa de atenção, está em torno da disponibilidade das antigas leis. Do mesmo modo que há inúmeros trabalhos nas universidades que o governo e a Câmara acabam não sabendo, há centenas de leis que não são tão fáceis de serem acessadas porque estão num departamento jurídico, estão em livros, e isso é muito difícil de ser acessado. E aqui eu não quero dizer que é uma dificuldade da prefeitura ou de alguém, não. É porque realmente é difícil. Eu trabalhei em arquivo, mexer com livros antigos, documentos antigos, é muito difícil. Então, nesse sentido, eu peço aos vereadores para que possamos fazer uma transcrição e digitalização das leis antigas disponíveis no Departamento Jurídico da Prefeitura, até para fomentar e ajudar os estudantes do município a municiar seus trabalhos e para preservar a nossa história, a história da Câmara e da Prefeitura. E aí, para fechar mesmo de vez, aqui em Formosa, nesse curso de análise ambiental, eu tenho percebido que muitos dos colegas, eles pegam muitas questões sobre o município de Formosa e geram debates assim, muito grandes que deveriam chegar até aqui na casa. Eu entendo que muitos deles, infelizmente, não são de Formosa e quem está em Formosa está trabalhando e acaba inviabilizando esse contato. Mas eu ainda acredito que é possível fazer uma aproximação da Câmara junto ao EG nesse sentido de trazer os trabalhos desse pessoal para cá, para que não como uma forma de obrigá-los a fazer alguma coisa, mas para sugerir. Uma coisa que eu tenho observado muito é que a gente precisa de opções. Uma coisa que eu sempre trabalhei, e isso é desde quando eu era muito novo, é que a gente não trabalha só na mesma vertente a vida toda. A gente busca opções, porque uma hora aquela opção que a gente escolhe não vai dar certo. Então a gente tem que seguir um caminho mas ciente de que existem vários outros em volta. E, nesse sentido, eu acho que as universidades, eu falo ao EG por estudar lá, mas com certeza IESO, Camburi e tantas outras aqui em Formosa podem ajudar a Câmara e os munícipes nesse sentido. Muito obrigado.
Colocar em discussão, se algum vereador se opinar.
Está a tempo.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Bruno Araújo.
Senhor presidente, novos colegas, boa noite a todos que participam dessa sessão. Alex, de suma importância e relevância esse tema que você nos traz. Até foi procurado, próximo à semana, o Fórum Mundial da Água, para que fosse feita uma audiência pública, né? E no, como estava muito próximo, até falei para o senhor que me procurou, até o Elton ali da Somolduras, que ele tem muita bagagem sobre, né, muita experiência sobre a água. E eu falei que era estava muito próximo, e eu pensei que talvez seria importante a gente pensar em uma outra maneira, alguma, uma outra coisa que não fosse uma audiência pública. Porque pelas poucas que eu participei, assim, não sei dos outros, mas não surtiu tanto efeito, né? Se vem muitas pessoas, poucas, alguns, depende do tema, né? E se fala que um dá uma opinião, o outro dá sua opinião, e aquilo não sai com iniciativas, com projeto, com planejamento, para dar continuidade a esse trabalho. Então, até conversando com ele, falei que a gente pensasse, né, junto com o Executivo, com o Legislativo, da gente poder fazer um evento realmente, e aí sim, dentro desse evento, pode ter uma dinâmica, né, aí a gente pode colocar audiência pública dentro, né, e a gente conversando para ver se chegava a um ponto. E aí, quando você traz essas questões, né, que todo mundo, quando você mesmo colocou, se fala de água, 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 mas só se dá conta quando ela realmente está acabando, né? Que se vira foco. Então, eu acho de suma importância esse tema que você nos traz e que a gente possa aí, talvez fazer uma comissão, alguma coisa, né? Um convênio, um apoio, você muito bem colocou com a UEG ou com outra universidade, para que caminhe, né, esse projeto dentro de tudo que você colocou, da didática, do histórico, né, da onde procurar. Eu acho que tem que ter, né, uma pessoa que está disponível, né, para motivar as pessoas, porque senão nós vamos ficar mais uma vez, vamos começar e depois parar, né? Então, acho que você dando esse pontapé inicial aí, puxando nós aqui, vereadores, para a gente, né, dar uma força aí, eu estou à disposição. Acho que é de muita importância, não só para nós, né, é um fórum mundial, né, e você traz aqui para a nossa cidade, a gente pode estar saindo na frente aí e buscando maiores recursos e melhorias para que a gente não tenha que sofrer lá na frente. Obrigado, parabéns pelo tema, por ter trazido a nós. Obrigado, presidente.
Senhor presidente.
Uma palavra, vereador Geneli Ribas.
Senhor presidente, nobres colegas, nosso público aqui presente, uma boa noite. Alex, aí quando se fala em água é muito importante. Tem lugares que eu estava comentando com o Bruno aqui, divisa com o Brasil, uma garrafinha dessas custa R$10 e a água é péssima. Isso quando fala-se água de beber. Mas vamos falar da água para o futuro. Uma água de irrigação, que é importante. Uma horta não vive sem a irrigação. E muita gente, principalmente quem é vegetariano, necessita dessa horta e necessita da água para essa horta seja uma horta de uma horta orgânica, ou seja, ela qual for, mas muito nutritiva. O nosso município é muito rico, principalmente o Paraná, onde o vereador Joelson conhece, o Nema, Netinho, tem muita grota. As grotas aqui podem ser feitas barramentos, que a água, quando chove, grandes chuvas, escorre, vai para o córrego, enche o córrego de areia, de cascalho, terra, e logo, em 2, 3 horas, a água baixa, some. Quando se faz barramento, além de conter a água, a erosão que vai para dentro dos córregos de areia, e terra e cascalho, você está juntando o lençol freático, que ela paralisa ali. o gado da pessoa, seja o cavalo, o cabrito, seja o que tiver, vai estar bebendo essa água que está armazenada e o restante, o lençol freático, vai absorvendo. Elimina muito de entrar nos corgos. E essa erosão que a gente, os rios estão assoreando, como nossa querida Lagoa Feia, que começa do centro da cidade, o lixo vai descendo todo na Lagoa Feia. Então é um caos que a gente sabe que daqui a uns 10 anos, quem sabe a nossa Lagoa Feia vai estourar apenas um nome só do feio. Então é um problema sério da água, é um problema mundial. Tem países que não têm mais água, a gente tem a riqueza de tomar um banho com a nossa água doce aqui, que ela não estraga a nossa pele, não estraga o cabelo, certas águas. Então, nosso Brasil é abençoado por ser um país tropical. Então, é muito importante levantar essa questão, colocar a Secretaria de Meio Ambiente, a Secretaria da Agricultura envolvida nisso. Como diz o Bruno, às vezes a gente faz audiência pública e pessoas, sem ter conhecimento, vêm dar o pitaco. E até atrapalha. Então, os fóruns que vão fazendo, vai agregando e levando conhecimento. O Enio Patrick sabe disso, como é difícil, né, Enio, fazer uma audiência pública. Mas não pode deixar parado. Nós temos que trabalhar em cima disso. Parabéns pela iniciativa.
Com a palavra, vereador Enio Patrick.
Agradeço ao Alex pela participação, né, por ter ido lá representar, pegar mais esse conhecimento aí sobre um tema tão importante que todo mundo falou aqui. Ele falou muito bem, também não preciso falar mais nada sobre isso. Só que abrir aqui a gente pensar aqui dentro de uma necessidade, uma possibilidade de a gente fazer um grupo de estudo mensal, ou quinzenal, para falar sobre a água à Câmara. Que aí, no momento, assim, a gente não sabe o que fazer, mas acredito que se a gente montar um grupo de estudo semanal ou quinzenal para ir debatendo, né, para a gente amadurecer e ver o que a Câmara pode fazer nesse sentido para colaborar com o município, né, e com o mundo, porque realmente é um tema muito sério.
Eu queria parabenizar com a palavra vereador Joel Estrovão.
Presidente, nobre vereador, quero aqui parabenizar o amigo Alex pela explanação. Alex, eu acho que a primeira coisa que temos que fazer é campanhas educativas, que é o mais importante, né? Hoje eu recebi o telefonema do amigo Miro. Miro fez uma denúncia, né, Miro? Sobre uma mina de água, né, que está sendo invadida, está sendo feita uma construção irregular lá, né, na volta do prédio. Inclusive, amanhã nós vamos lá verificar. Também fiz um ofício, mandei para a Secretaria de Meio Ambiente, sobre o Mato da Bica, né? Fiz também uma denúncia sobre alguns pivôs em fazenda da região, que está acabando com o Rio Urucuia, com o Rio Bonito, né? Eu acredito que a Secretaria de Meio Ambiente ainda não foi informada sobre isso, mas já mandei o ofício. Acredito que, além da campanha educativa, nós temos que buscar um projeto, não só para a Lagoa Feia, não só para o Zé Fagão, também para Bandeirinha, que abastece toda a cidade. Eu já tive um Bandeirinha, o Bandeirinha está acabado, desmatado, é jogado muito lixo. Eu estive lá presente uma vez, lixo demais na beira do Rio. É só isso. Obrigado.
E parabéns ao Alex por ter lembrado e levado essa discussão a sério. Formosa, o potencial de água é muito grande, mas só que se não cuidar, daqui a uns tempos, o que vai acontecer? Vai acontecer igual a Lagoa do Santo, que hoje já não anuncia a água das enxurradas, não tem aglomeração de água mais. Lago do Abril, que secava a vez este ano, que não secava, apesar que agora está com demandas até do Ministério Público, de multa que deu para fazendeiro, está cercando todo o Parque do Abreu. Quer dizer, já é alguma coisa a ser pensada. O Mato da Bica, da forma que está, ainda, que uns dias também da mesma forma, se não tiver uma preservação maior, eu tenho certeza que a água ali também vai, da mesma forma, vai desaparecer. Então, eu acho que a sua preocupação é valiosa. Eu acho que nós 17 vereadores, temos que ter essa preocupação. Não é que vai pensar, tem Bandeirinha, tem o José Fagomes, tem vários outros meios de captar água para Formosa, inclusive o Santa Rita, que foi uma das preocupações dessa casa, onde aumentou a reserva ali do Santa Rita de de 30 metros, que é o Código Florestal Brasileiro permite, nós colocamos de 100 metros. Pode até ser pensado um futuro menor, mas só que já no projeto já está 100 metros de preservação permanente e também 200 metros de amortecimento. Foi uma preocupação da casa. Eu acho que quem saiu ganhando foi a nossa cidade, porque ter nós com a preocupação com a nossa reserva de água, tenho certeza que não vai acontecer igual está acontecendo em Brasília. O volume de água que foi esse ano na região centro-oeste, da água, tem a barragem lá, uma das barragens, por exemplo, só está com 54% do volume. Quer dizer, para chegar a 100%, não falta 46%. Isso aí incluindo o volume morto, que sempre é incluído na demanda. Quer dizer que é preocupante. Eu acho que Brasília mesmo já é preocupante. Agora, Formosa, nós não podemos deixar acontecer o mesmo. Eu acho que essa preocupação que nós tivemos no novo plano diretor, quem saiu ganhando foi com isso. Por exemplo, outras preocupações, a gente sabe que o serviço dos fazendeiros com pivô e outras irrigações, eu acho que vai ter que ter uma demanda diferenciada. Eu acho que vai ter que, em vez de irrigar aí durante o ano todo, ter um período do ano a ser irrigado. Eu acho que, por exemplo, de janeiro até junho e junho até dezembro, não poder fazer irrigação, senão daqui a uns tempos, os córregos aí, os rios, por exemplo, igual falou o Bonito, o Urucuia, Paranã, que é um dos grandes rios do país, pode aí vir acontecer aí de secar. Já teve já dias que nunca aconteceu que o Paranã não correu uma gota d'água e realmente lá abaixo da barragem aconteceu isso por algumas horas, mas aconteceu, quer dizer, que já é preocupante. Então, quero parabenizar você pela sua preocupação, pelo seu trabalho. Eu acho que, igual você falou, que é formado em geografia, aí sim tem uma preocupação maior. Então, quero parabenizar você. E dá 2 minutos para suas considerações finais.
Bom, primeiramente, agradecer as intervenções. Eu acredito também nos pontos que foram tocados. Educação ambiental tem que ser feito, educação em torno da água, participação social também tem que ser incluída, a pessoa tem que saber o que é, onde se capta a água, para que é a água, porque as pessoas muitas vezes, e eu fiquei pasmo com essa informação que foi dada por um dos colegas lá na universidade, que boa parte dos formosenses não sabe que a Lagoa Feia nasce na Mata da Bica, por exemplo. Então, assim, se é uma coisa que está bem próxima, está tão difícil de ser entendida, imagina o Bandeirinha, que está distante e que tem toda uma situação em torno dele. Sobre o grupo de trabalho, me coloco também à disposição, caso precisem de alguma sugestão, algum comentário, alguma pesquisa, fico sempre à disposição em torno disso, principalmente em questões ambientais de água, que são pontos que eu acompanho desde minha adolescência. E aí, lembrando só, para fechar mesmo, em 2002, inclusive, teve um projeto aqui em Formosa de recuperação de nascente. E aí foi daí que surgiu esse interesse maior em torno da água. Na época, tinha um viés que era de educação ambiental, que era justamente de colocar os alunos em torno de um projeto social voltado à Mata da Bica. Eu tenho certificado até hoje disso, eu tinha 12 anos na época. Eu tinha 12 anos, hoje eu tenho 31 e o assunto água continuou. Então, eu acho que esse é um caminho que, às vezes, pode dar resultado também para muita gente. Fazer com que as crianças também entrem nesse assunto, entendam melhor sobre esse assunto. Os pontos que foram tocados por todos, para mim, é por aí. E sobre o barramento, é o controle justamente é a correção, é o redisciplinamento da água na superfície terrestre. Tem um professor, inclusive, na UEG, que, para ele, para se resolver a questão da água no rio, começa daí. Se for feito isso aí, 90% da questão água é resolvido. Então, assim, é uma informação que todo mundo sabe, tem uma noção, mas que todos que colocaram aí a sua opinião estão no caminho. Acho que a ideia agora é fazer com que isso saia do papel, como foi no fórum, né? Lá foi feito um plano de curto prazo e longo prazo. Curto prazo até 21, que vai ser em Senegal, o próximo fórum, e um até 2030. E aí perguntaram, os pontos que colocamos no papel, participei da sessão de fechamento do tema urbano, os pontos que estão aqui no papel, em 2030, resolve? Aí todo mundo que é especialista e etc., olhou um para a cara do outro e falou, olha, se não tiver investimento, participação pessoal, empenho dos governos, não vai não, não vai nem metade. Então, você vê, né? Fórum Mundial, o pessoal que entende do assunto. Mas, enfim, eu acho que se cada um fizer a sua parte, pelo menos aqui em Formosa, se for resolver a questão pontualmente, a gente consegue. Acredito que dá sim. Obrigado, boa noite e boa sessão a todo mundo.
Quero aqui registrar a presença de Danilo Guia, funcionário da Saneag, ex-funcionário dessa casa, muito obrigado pela presença. Nivaldo Falcão, muito obrigado pela presença. Kenny Falcão, policial civil. E aí eu aqui quero parabenizar que hoje é o Dia Nacional do Policial Civil, dia 9 de maio. Parabenizar pelo trabalho, pela eficiência dos trabalhos da Polícia Civil, não só em Formosa, mas no estado de Goiás. Leva esse reconhecimento a todos os policiais civis. Para nós é uma satisfação contar com sua presença aqui hoje no plenário da casa. Charles, que sempre está aqui todos os dias, aqui na sessão, Joabi, que se faz presente, a dona Maria Aparecida, sempre está aqui presente nas sessões. Peço ao primeiro secretário que prossiga a leitura da pauta.
Matéria do Poder Legislativo, projeto de lei ordinária, vereador Nema e Jurandir de Oliveira, projeto de lei ordinária 025/18, dispõe sobre a obrigatoriedade de construção e conservação de calçadas em terrenos baldios.
Projeto de lei 025/2018, autoria do vereador Nema e do vereador Jurandir Oliveira, serão encaminhados para as comissões. Passamos para as indicações.
Solicita ao excelentíssimo senhor Ernesto Guimarães Roller, prefeito municipal, vereador Nemo, indicações 829/18, fazer operação tapa-buracos na rua 14, quadra 11, setor Bárbara, 830/18, realizar pavimentação asfáltica na rua 15, quadra 11, setor Santa Bárbara, 831/18, realizar pavimentação asfáltica na rua 17, quadra 11, bairro Jardim Oliveira. Vereador Miro Bikes, indicações 908/18, realizar manutenção do carro da Secretaria de Educação, no qual é utilizado para atender as escolas, carregar os eletricistas e demais funcionários para os locais de serviço. 910/18, realizar a recuperação da ponte do assentamento São Francisco de Assis. 911/18, realizar a limpeza do ginásio Ivani Juarez de Paiva e a limpeza da pista de bicicross localizada na parte externa do ginásio. 912/18, realizar a limpeza do canteiro central da BR-020 na altura do Poço São Paulo. Vereador Netinho Lacerda, indicações número 889/18, cumprir a lei 461/2011, 18 de maio de 2011, que dispõe sobre a implantação do Programa de Prevenção de Acidentes e Primeiros Socorros nas Escolas e Creches da Rede Pública Municipal. 890/18, disponibilizar gratuitamente para todos os mototaxistas de Formosa curso para o transporte individual de passageiros. 891/18, criar usina de compostagem, lixo orgânico, para produzir adubo para ser colocado nas plantas das praças, canteiros centrais e hortas comunitárias. 892/18, firmar convênio com o governo do Distrito Federal, tendo em vista que Formosa faz parte da RIDE, para realizar atendimento aos cidadãos formosenses no mais variados casos pertinentes à saúde, facilitando assim de maneira considerável e reduzindo a quantidade de deslocamento dos pacientes à Goiânia. Vereador Bruno Araújo, indicações 840/18, divulgar e cumprir a Lei número 364, de maio de 2010, que institui no âmbito do município de Formosa o programa Adote uma Unidade Básica de Saúde e das Outras Providências. 841/18, viabilizar a construção de calçadão em toda a extensão do anel viário no Parque Serrano. 842/18, disponibilizar viaturas da Guarda Municipal para realizar patrulhamento ostensivo nas escolas do município no horário de entrada e saída, principalmente no período noturno. Vereador Seguinho, indicações 883/18, colocar placas em pontos estratégicos em toda a extensão da Lagoa Feia, quanto o uso de coletes salva-vidas para jet ski, lanchas, caiaques, stand-up. 884/18, promover campanhas de combate ao abuso e à exploração sexual infantil em nosso município. 905/18, instalar balanços especiais para deficientes nas praças do município. Vereador Domingos Filho, indicações 764/18, fazer uma drenagem para escoamento de água na Rua 9, quadra 17, lote 11/12, em frente ao número 02, Parque das Laranjeiras. 765/18, fazer pavimentação asfáltica na Rua 9 do Parque da Colina. 766/18, viabilizar a construção de uma UBS no povoado Santo Antônio Xavier de Assis. 767/18, fazer pavimentação asfáltica na Rua 27 no Parque São Francisco de Assis. 768/18, fazer pavimentação asfáltica na Rua 4 no Parque São Francisco de Assis. 769/18, fazer operação tapa-buracos na Rua 11 do bairro São Benedito. Vereador Mundinho, indicações 201/18, providenciar pavimentação asfáltica, parte da Rua México do bairro Jardim América. 202/18, providenciar pavimentação asfáltica na Rua Longuinha das Silveiras Martins, próximo à Rua Equador, no Jardim América.
Vereador Eduardinho de Paiva, número 861/18. Colocar grades de proteção nos bueiros de toda a cidade. 862/18, reformar o parquinho próximo ao Mato da Bica. Número 863/18, fazer operação tapa-buraco em toda a extensão da Rua Felicidade, distrito do JK. 864/18, fazer operação tapa-buraco em toda a extensão da Rua da Torre, distrito do JK. Vereador Genildir Ribas, número 401/18, construir ciclovia na Avenida Posto Agropecuária. 402/18, cumprir a Lei Complementar Municipal número 599/2012, que cria a Feira de Gastronomia no município de Formosa. 403/18, providenciar instalação de postes com câmaras de monitoramento nas entradas e saídas da cidade. Vereador Joelso Trovão, número 726/18, fazer operação tapa-buraco em todas as ruas do bairro Jardim Planalto. 727/18, fazer revisão nos postes de iluminação na Avenida 03, bairro Parque das Laranjeiras. 729/18, fazer reforma em todo o telhado da Escola Municipal Domingos de Jesus Guimarães, no bairro Bela Vista. Número 800/18, fazer troca de lâmpadas na Rua 11, quadra 14, loto 10, bairro Jardim, Bela Vista. Vereador Luciano Martins, 429/18, realizar recapeamento asfáltico na Rua Urucuia, localizada no distrito do Bezerra. 430/18, realizar patrulhamento e encascalhamento da estrada Sertãozinho, que liga o povoado do Bezerro a 020. Vereador Macarrão, divulgação da relação dos endereços, números dos telefones e nome das farmácias populares em Formosa. Número 919/18, divulgar a relação de medicamentos colocados à disposição da população pela Rede Municipal de Saúde Formosa. Vereador Professor Rafael, viabilizar número 815/18. Viabilizar limpeza da passarela da Avenida Posto Agropecuária no setor Primavera. Número 806/18. Criar o setor de informações e estatística educacional do município dentro da Secretaria de Educação.
Em discussão, as indicações.
Senhor presidente, só para corrigir a indicação de número 430, que liga o povoado do Barreiro até a BR-020, estrada de Sertãozinho.
A 430. 430.
Ah, mas está escrito certo, foi eu, né? Povoado do Barreiro, está certo.
É, porque está a realizar patrulhamento, cascalhamento da estrada Sertãozinho, que liga o povoado do Bezerro à BR-020.
Povoado do Barreiro à BR-020. Está certo.
Está certo.
Correto.
Senhor presidente, só uma indicação minha da 402, que cumpre a lei complementar 599-2012, que cria a Feira Gastronômica do município Formosa. Essa feira nunca foi criada no município Formosa, até por... interesse da Secretaria de Turismo. E hoje, os donos de restaurante montaram a Rede Garfo. Eles vão fazer a feira, eles vão divulgar esse trabalho para a nossa região e em torno. O que Formosa tem a oferecer de restaurante, de hotéis e até mesmo dos passeios turísticos. Rede Garfo foi um grupo de comerciantes que estão montando em Formosa. Está montado já, praticamente. Obrigado.
Não havendo mais discussão, todas as indicações serão encaminhadas para o Poder Executivo para que encaminhe as devidas secretarias que toma providência das mesmas. Nesse momento, passamos para a moção. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da moção.
Moção de congratulação número 012/18 a ser encaminhada ao senhor Kenny Patrick de Melo Falcão, em reconhecimento pelo serviço prestado à comunidade formosense.
Em discussão.
Vou fazer a justificativa.
A moção de congratulação 012/2018, autoria do vereador Netinho Lacerda. O vereador Bruno Araújo vai fazer a leitura da justificativa.
Essa moção de congratulação objetiva reconhecer os relevantes serviços prestados pelo senhor Kenny Patrick de Melo Falcão. Nasceu em Formosa, estado de Goiás, no dia 4 do mês de junho do ano de 1984. É filho de Nivaldo Campos Falcão e Genilda de Melo Falcão, casado com Larissa de Souza Chaves Falcão e pai de Arthur Chaves Falcão. Bacharel em Direito pelo Centro Universitário de Brasília, UNICEUB, pós-graduado em Direito Público pela Faculdade Projeção. Ingressou na Polícia Civil do Estado de Goiás no ano de 2009, onde exerce o cargo de escrivão de polícia de primeira classe, sempre exercendo suas funções na cidade de Formosa. A princípio, na 2ª Delegacia Distrital de Polícia de Formosa e no ano de 2013 até os dias atuais na Central de Flagrantes de Formosa, Goiás.
Boa noite, senhor presidente.
Em discussão. Uma palavra, vereador Netinho Lacerda.
Boa noite, presidente. Boa noite, nobres colegas. Agradecer a presença aqui do meu amigo Nivaldo Falcão, do filho dele, Kennedy. Gente, eu pedi essa moção levando em conta que todo escrivão de polícia, todo mundo que chega lá no escrivão de polícia é nervoso, porque ou foi roubado, ou foi uma coisa ou outra. Essa moção mais é uma forma de agradecer a educação do Kennedy para tratar a população de Formosa, a paciência que ele tem e o que ele faz de melhor ajudar a população de Formosa desse jeito. Porque todo mundo que chega lá para fazer uma ocorrência é nervoso. Então, eu quero agradecer isso. Isso deve vir de berço pelo Nivaldo Falcão, entendeu? Porque é uma coisa, para você ver, falou tudo dele aí, é advogado, é tudo, e optou no ajudar de ser escrivão de Formosa. Então, eu quero parabenizar ele pela sua educação e tudo. Eu conto com o voto de todos vocês por essa moção. Oi, só um momento, senhor presidente. Eu quero parabenizar pelo dia de todo policial civil, que hoje é o dia do policial civil, como o senhor presidente já falou. Eu levo para todos eles, para mim, o parabéns para eles.
Em discussão, a moção... Quero aqui também, da mesma forma, parabenizar o vereador Netinho pela propositura, a moção que vem de contra a realidade, igual ele acabou de falar, que realmente quem procura o CIOPS hoje de Formosa é mesmo para questão burocrática mesmo, porque às vezes foi um crime, foi um roubo, na maioria das vezes são prisões, às vezes, por exemplo, o escrivão, o assaltante, o malandro, às vezes sai lá primeiro do que o escrivão. O escrivão fica lá junto com policiais até tarde da noite, às vezes fica lá, chega 10 horas, fica até 4 horas da manhã para lavrar um fragante ali, e assim, dando atenção ainda ao próprio seu trabalho de escrivão. Quero aqui parabenizar pelo seu trabalho, não conhecia, mas estou conhecendo, mas conheço seu pai, Nivaldo Falcão, uma pessoa exemplar, uma pessoa que muito contribuiu para o nosso município, pessoa que já foi presidente do Conselho de Saúde de Formosa, fez parte da administração do ex-prefeito Itamar Barreto, ajudou muito na administração. Formosa tem que se orgulhar disso, pelo trabalho, que ser hoje funcionário público não é fácil. Às vezes muito pensa que é, mas na hora que chega lá, principalmente onde que se fala da segurança pública hoje, não é só de Formosa, do Estado, mas do país. Então, quero parabenizar você pelo seu brilhante trabalho à frente da escrivania da segurança pública do nosso município. Para nós é uma satisfação ter você aqui nessa noite. E parabenizar mais uma vez o vereador Netinho pela essa propositura. Em discussão, não havendo mais discussão, peço ao primeiro secretário que faça a acolhida dos votos.
Como voto, vereador Netinho Lacerda.
Voto sim.
Vereador Nema.
Voto sim.
Vereador Jurandir de Oliveira.
Senhor presidente, encaminhando meu voto, quero parabenizar o propositor, o vereador Netinho, também ao nosso homenageado, parabéns aí pelos seus trabalhos à frente aí do serviço público, e aproveitar para cumprimentar Nivaldo Falcão, que é nosso amigo, companheiro aí da cidade. Voto sim.
Vereador Macarrão.
Voto sim.
Vereador Wene Patrick.
Também meu voto, parabéns ao homenageado, homenagem merecida, voto sim.
Vereadora Roberta Brito.
Encaminhando meu voto, parabenizar o Netinho pela propositura, parabenizar também o homenageado e parabéns aí pelo Dia da Polícia Civil. Cumprimentar também o nosso amigo Nivaldo Falcão, voto sim.
Vereador Joelso Trovão.
Voto sim.
Vereador Carlinho da Vila.
Encaminhando meu voto, quero parabenizar o Netinho pela propositura e parabenizar o Kene pelos trabalhos prestados para o nosso município. Meu voto é sim.
Vereador Miro Baites.
Também parabenizar vocês e dizer que é uma homenagem muito importante, porque é uma coisa muito importante a Polícia Civil numa sociedade. Está de parabéns, que Deus abençoe sempre vocês aí na caminhada de vocês. Meu voto é sim.
Vereador Luciano Martins.
Voto sim.
Vereador Genedir Ribas.
Voto sim.
Vereador Bruno Araújo, encaminhando meu voto, cumprimentar também o vereador Netinho, o homenageado, Nivaldo Falcão. Meu voto é sim.
Moção de congratulação, número 012/2018, autoria do vereador Netinho Lacerda, aprovado por todos os vereadores presentes. Nesse momento, suspender a sessão para 5 minutos, para que o propositor da matéria aí entregue o certificado aí para o homenageado. dando continuidade à sessão, passamos para a ordem do dia. Como não há ordem do dia, passamos para o tema livre.
Senhor presidente,
com a palavra o vereador Nema.
Boa noite, senhor presidente, novos colegas. É só para dar algumas informações, senhor presidente. Ontem a gente falou um pouco das estradas, e aí eu queria só dar algumas informações aos novos vereadores, até porque a gente precisa estar deixando o pessoal informado do que vem acontecendo também, os trabalhos do executivo. E aquilo que a gente tem informação, a gente tem que dizer. Aí eu vi aqui essa indicação do vereador Miro, e aí eu queria só relatar o seguinte, que quando a gente começou aqui no início do ano, nós fizemos ofícios ao prefeito e à Secretaria de Infraestrutura no tocante àquelas pontes que ligam Santa Rosa para a barragem que precisava de reforma. E aí essas reformas, por quê? Exatamente por causa do trânsito de carretas, de postes que estava ligando o PA São Francisco e abalar essas pontes. Aí eu só queria só informar, vereador, que assim que essa ponte cedeu, nós imediatamente nós tomamos providência e não fizemos indicação, porque já tinha tomado a providência de que o pessoal tinha que recuperar, porque foi muito trânsito de carretas pesadas naquela região. Inclusive, eu quero também parabenizar a equipe de pontes, que assim que parou a chuva, eles estão lá recuperando, e aquela ponte cedeu. Infelizmente, ela foi feita há uns 3 anos atrás, na gestão anterior. Ela cedeu por falta, se você olhar as rachaduras, é falta de cimento mesmo, entendeu? A gente pôde ver isso aí. Imediatamente, o executivo mandou um engenheiro ir lá fazer o projeto da ponte. Foi feito, e inclusive esse material já está sendo comprado já há alguns dias.
Qual
isso,
ponte?
E eles, a ponte do PA São Francisco.
Qual é a ponte que o senhor está falando?
PA São Francisco, no distrito de Santa Rosa. E aí, só para informar que já as providências foram tomadas, foram feitos desvio, e aquela ponte vai ter que ser derrubada e feita outra ponte, que é um prejuízo que vamos ter, infelizmente, porque foi feito na outra gestão aquela ponte, que ela passou 4 anos caída, a gente passando em desvios, aí a gestão passada fez ela e agora cedeu, infelizmente ela tem que ser caída, outra vai ter que ser derrubada de novo e feita de novo. Mas assim, só parabenizando aí pela lembrança e o executivo também pela providência rápida que está sendo feita, porque quando ela foi feita, ela passou mais uns 4 anos para ser feita, né? E agora caiu, a gente já está vendo aí a ação aí do nosso executivo para tomar providência nessas pontes da zona rural.
Só corrigir uma coisinha aqui,
vereador. Para informar os nobres vereadores.
Só para passar a informação para o vereador aqui. Quando é pouco cimento, esfarinha. Quando racha, é porque o cimento está forte, viu?
Porque
cimento é isso. Quando racha, é porque o cimento... Não estou falando que foi bem feito. Estou falando que quando racha, é porque está forte. Quando tem pouco cimento, faz esfarinhar, viu?
Mas é o que a gente está dizendo, vereador. É só o que foi informado pela... Foi informado pela vistoria... Não, foi informado pela vistoria do pessoal que, que fizeram a vistoria lá, o engenheiro, e foi caracterizado isso. Para quem olha também vê que não... A gente tem foto, a gente tem tudo. Aqui a gente está criticando ninguém. Infelizmente, alguém fez lá, foi um contrato que fez na época e fez a ponte, infelizmente fez mal feita.
A questão do desvio lá, o ônibus escolar passa por lá também, não é isso? Aí está passando...
Está passando.
Porque a informação que eu tive, que eu tinha que empurrar o carro lá, mas eu também tinha entrado em contato e realmente o pessoal da prefeitura falou que Vossa Excelência tinha tomado as providências. Tá. E eu acho que é isso, eu acho que é em conjunto, em defesa da comunidade.
Isso. Não é crítica não, velho, é só para informar o que está acontecendo, porque às vezes as pessoas fazem as indicações, de repente até foi feito o serviço, e os nobres não têm conhecimento, né? E aí é só para informar que essa já foi tomada providência, até o vereador pode até divulgar para quem pediu para fazer, tá certo?
Com a palavra, vereador Joel Trovão.
Presidente, nobres colegas, vereadora, público presente, quero aqui registrar a presença da minha filha, Lorena Alves Vaz Santiago. No dia 9 de maio de 2007, Deus me dava esse presente. Parabéns, minha filha. Peça a Deus Pai que derrame todas as bênçãos sobre você. Continue sendo essa criança maravilhosa, carinhosa. Papai te ama muito.
Com a palavra, a vereadora Roberta Brito.
Senhor presidente, novos vereadores, eu queria falar aqui de novo para o líder de governo que até quando vai ficar essa vergonha das diárias dos condutores, né? Novamente volto com a novela dos condutores. Que está acontecendo? Eles pagam 5 e acumulam 5, ou seja, os patrões não estão pagando, né? Então, assim, eu queria que você, o vereador Jurandir, conversasse, né, junto ao secretário, junto ao líder do governo aí, o prefeito, qual é a dificuldade que está tendo, né, em pagar essas diárias. O que está acontecendo? Porque esse mês passado pagou, só que já acumulou de novo, né? Então, aquelas todas atrasadas não estão sendo pagas. Não estão sendo pagas. E, realmente, eles precisam desse dinheiro. O salário deles é pouco, né? Devido aos vários cortes que tiveram. O salário é pouco. E a viagem para Goiânia, nós, vereadores, sabemos que não fica barata. Às vezes, ele sai daqui de manhã, chega à noite. Tem vez que ele tem que pagar até para o paciente, que não tem dinheiro, vai com fome, eles não têm coragem de comer, vê o paciente com fome e eles não ajudarem, né? Então, assim, acho que devia olhar com carinho maior para essa classe de trabalhador, né, que são os condutores de ambulância. E eu também queria saber o que está acontecendo lá no Hospital Municipal, descaso com os pacientes da internação. Hoje, pela manhã, já era 10 horas da manhã, não tinha servido o café da manhã para os pacientes, porque falaram que não tinha café da manhã para servir para os pacientes. Pacientes diabéticos, passando mal. Inclusive, tem uma paciente lá, que é amiga pessoal nossa, que o hospital fez a receita do que ela tinha que comer e mandou trazer de casa, porque no hospital não tinha, né? Então, assim, eu acho que era bom olhar com mais carinho, principalmente esses pacientes que necessitam de alimentações especiais. Porque não adianta o paciente estar ali diabético, em recuperação, se não tem alimentação adequada para esse paciente. Essa paciente, inclusive, é uma paciente complicada, está com pé diabético, está muito feio. E ontem falaram para a família que ela estava na regulação para ser encaminhada para Goiânia para avaliação com vascular. Só que eles mentiram, não sei por quê. Não colocou a paciente na regulação, né? Eu verifiquei, a gente teve que ir lá, brigar com a enfermagem, com o médico de plantão, para colocar essa paciente na regulação. Um pé diabético é muito sério, se não cuidado, pode dar uma sepse no paciente, que é uma infecção generalizada, esse paciente pode vir a óbito, né? Então, é uma coisa muito séria. Se falou para a família, olha, aqui no hospital não tem mais como, a gente precisa de uma avaliação do vascular, o município não tem, a gente sabe que não tem, então eles mandam para Goiânia. Por que mentir para a família que estava na regulação esperando vaga, sendo que nem o nome da paciente estava lá, né? Então, acho que tem que ter mais um pouco de humanidade, né, com os pacientes que lá se encontram. E é um caso muito sério, o pé da paciente, eu vi, já está assim, acho que o dedo dela ela já vai perder, está passível de amputação, e se continuar do jeito que está, pode perder todo o pé, né? Então, acho que tem todos os casos, e tem casos muito específicos, que tem que ser levado mais a sério, né? Colocar na regulação é uma coisa muito simples, é ligar para a central do SAMU, informar o quadro paciente, os dados, e ele coloca na regulação de Goiânia e fica atualizando, né? Então, qual é a dificuldade? O que está acontecendo? Né? Passa a informação para a família um dia e meio esperando, e quando foi se verificar, o paciente não estava na regulação ainda, por falta de interesse da equipe, não sei, não posso julgar a equipe, não sei o que é que aconteceu, falta de comunicação, também não sei. Né? Então, são coisas assim, mínimas, que trazem um desgaste, né? Vocês aí que são da base, trazem um desgaste enorme para o governo sem necessidade. Né? Então, assim, tem que ser visto. É um caso muito sério. Essa paciente, ela pode vir a óbito. Pode ocorrer uma sepse com ela, ela pode vir a óbito por ineficiência, não sei o que acontece, né? Que não colocou essa paciente já para estar pleiteando essa vaga. Né? Só isso. Obrigada.
Com a palavra, vereador Wener Patrick.
Senhor presidente, demais pares da mesa, público presente, a gente vem aqui hoje se manifestar pelo dia de amanhã, né, dia 10 de maio, que é mais um dia de atenção
a pessoa com lúpus, Dia Internacional. Nós começamos aqui em Formosa, nessa casa, um projeto de apoio a esses pacientes em 10 de maio de 2015, me lembro até hoje, aqui nesse plenário, nesse mesmo local que aqui estou. De lá para cá, muitos avanços. Infelizmente, hoje, senhor presidente, a gente tem um grande problema que está acontecendo, que foi a perda da nossa reumatologista, né, que mudou para o Rio de Janeiro. Ela não foi demitida, nem, não foi por nenhum problema. O problema é que ela mudou para o Rio de Janeiro, né, arrumou outro emprego lá, e a gente está aqui sem a reumatologista. Hoje, senhor presidente, o nosso projeto atende mais de 80 pessoas, não só com lúpus, mas com outras doenças raras, e também com doenças reumáticas, como artrite, artrose, né, e outras doenças. Ontem a gente localizou mais uma pessoa com lúpus. Senhor presidente, a gente tinha aqui, até 2015, uma média de 2 ou 3 óbitos todo ano pelo lúpus. A partir do momento que o projeto foi implantado em parceria com as com a gestão passada e com essa, né, a gente chegou aqui a uma mortalidade zero, né? Em Formosa não se morreu mais de lúpus. E é uma doença totalmente autoimune, ela não é transmitida, né? É uma doença que mexe muito com o psicológico das pessoas, fortes dores no corpo e outras coisas que vão encaminhando aí a uma situação que, se não for tratada, se não for convivida, hoje nós temos um grupo de convivência dessas pessoas, né? 90% são mulheres, e a gente está aí, e aí nós vamos tirar como meta, é isso, senhor presidente? Com a ajuda do senhor, que já está nos ajudando, e com a ajuda da casa e do Executivo Municipal, que a gente dê de presente para as pacientes de lúpus e para as pacientes de doenças reumáticas, devido ao mês de maio, seu mês lilás, que é o mês dela, a volta da reumatologista. A Prefeitura Municipal, o secretário municipal, inclusive, já nos liberou a correr atrás, só que a gente não está achando um reumatologista, né? Então, a gente vai aí, nesse mês, vamos empenhar como tarefa número um, é ter a nossa reumatologista de volta, para a gente poder contemplar essa classe tão sofrida e esse pessoal que tanto foi beneficiado. Assim, eu posso dizer assim, que as pessoas falam muito de projetos públicos, né, que são feitos no parlamento e não surte resultado. Esse, como outros projetos de vários colegas nossos aqui, é um projeto que surtiu efeito, resultado real na cidade, na vida das pessoas. É reconhecido como um grande projeto, né, que a gente tocou aqui. Então, senhor presidente, essas são as minhas palavras e vamos nos empenhar aí. Parabéns para as nossas borboletas aí que estão em casa, os homens também, que têm lúpus. E estamos aqui deixando nosso compromisso de, até o final do mês de maio, conseguir de volta o reumatologista de vocês. Essas são minhas palavras. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Gené de Ribas.
Senhor presidente, nobres colegas, ontem, a minha ausência da sessão, eu estava em Brasília, senhores, numa posse da APROSoja Brasil. É uma entidade com respaldo nacional, com mais de 34 entidades espalhadas no Brasil. A APROSoja Brasil tem o presidente Bartolomeu Brás. Hoje ele é vice-presidente da FAEG, do meu amigo Zé Mário. E, filho, ficou agora do biênio 2018 a 2020 presidente dessa APROSoja Brasil. A soja hoje, senhores, representa no Brasil, na exportação, 30 bilhões de dólares. Nos últimos 20 anos, cresceu 336% a produção de soja. E as exportações aumentaram 1.025%. Isso só em soja, fora farelo, milho, arroz, feijão e outros sucos em geral. Mas só que o custo de produção cresceu 425% para você produzir em todas essas áreas. Então, senhores, é um negócio importante, é o que move nosso país. A agricultura está sempre no PIB, graças a Deus. Tem os problemas, como falou, né, meu vereador Joelson, os problemas climáticos, problemas ambientais, mas sempre são solucionados. E hoje o produtor rural, se não cuidar a parte ambiental, ele não vai ter uma produção mais valorizada, tipo um plantio direto com uma palhada muito resistente, aonde entra um fogo numa palhada dessas, é um trabalho que foi de 10, 15 anos, vai por água abaixo. Então é isso, senhores, a ter ido lá em Brasília,
a minha ausência estava lá e estava representando a parte da nossa Comissão da Agricultura. Ah, mas quando vim pela manhã, senhores, eu me deparei com as redes sociais, até usando em meu nome certas... colocando palavras na minha boca a respeito de apoiar certo candidato. Nós temos hoje na cidade de Formosa 3 candidatos, certo. Chama nosso ex-prefeito Tião Caroço, que vem com uma bagagem de voto, pré-candidato. Nosso companheiro Quiso Moreira, do Nordeste Goiano, e o jovem Hernani Bueno. São os que já falaram que são pré-candidatos. São 3 pessoas aqui. Pessoas essas, como o Tião, vem fazendo um trabalho desde o sul de Goiás e está chegando, chegou em Formosa e está indo no Nordeste Goiano. E como o nosso amigo Iso Moreira, deputado, começou no Nordeste Goiano e está indo para o sul de Goiás. Aí falaram que eu e meu amigo Miro estávamos apoiando um forasteiro. Aí eu me deparei. Eu, Mundinho, Jurandir, Gustavo Marques, colocamos o nome à disposição para concorrer a deputado. E nós iríamos ser forasteiros em outros municípios, porque eu iria procurar votos em outros municípios. Como vi meu atual prefeito ser muito bem votado no estado inteiro, na segunda legislação dele como deputado estadual, muito bem votado. E não vi chamar ele de forasteiro em outras cidades. Então, da mesma maneira, com respeito a todos os colegas e os amigos que colocaram na imprensa, às vezes por falta de conhecimento, às vezes por falta, às vezes, de um amigo falar, não é isso. Da mesma maneira que os nossos candidatos que estão aqui, como é o nosso companheiro e amigo Tião Caroço, está fazendo um trabalho no estado, eu posso apoiar um candidato na qual o meu prefeito Ernesto Roller fez o maior empenho para levar ele para o Democrata.
Pré-candidato.
Obrigado, companheiro. Porque hoje falar candidato sabe que pode dar um problema, né? Tá. É pré-candidato. Então, ele ficou aí assim, abismado. Poxa, o meu prefeito traz para o meu partido. Meu partido hoje não tem deputado estadual, não tem deputado federal. Como vossas excelências, às vezes vão fazer a visita no deputado que é do partido de vocês. E ontem, falando com o nosso senador Ronaldo Caiado, pré-candidato ao governo do estado, também coloquei, olha, senador, eu tenho uma intimidade com o meu amigo Zé Mário, que é um pré-candidato federal. Apoia ele, Jandir. É democrata. E tem o Iso Moreira, que é da nossa região. No Nordeste Goiânia é democrata. São 2 candidatos bons, Jandir. É do nosso partido. Tem que valorizar o nosso partido e toda a bancada que estará com nós. E, se eu não me engano, o PMDB ainda não definiu para que lado fica. Ainda está ali. Pode vir com o Democrata, como ele pode ir com o Zé Hélio, como pode lançar a chapa pura. E como o meu prefeito fala, pode faltar, né, Mundinho? Carne de porco. Mas não falta espírito de porco. E o que eu vejo hoje, às vezes, rodeando o meu prefeito, meu amigo, é alguns espíritos de porco. Na qual admiro o trabalho dele, e a gente sabe o que é fazer uma campanha, sabe que é um trabalho, está vindo um desgaste que é ser prefeito da cidade de Formosa. Hoje, conversando com meu amigo Itamar Barreto, Genedino, é um trabalho árduo ser prefeito de Formosa. É duro, respondo processo para as coisas que não fiz. Então, para quem coloca o nome à disposição hoje a ser prefeito, tem que ser corajoso. E hoje fiquei desanimado pelo presidente, quando vem falar que eu estava traindo o povo de Formosa. E, pelo que eu sei, o deputado Iso trouxe emendas para Formosa, trouxe recurso para Formosa, e é da nossa região. E, como eu falo, é do meu partido, na qual o meu prefeito, na qual estou na base, fez o maior esforço para ele participar do Democrata. Fico aqui, é um desabafo, companheiro, até é um desabafo para a rede social, às vezes para que a pessoa não entenda o que é apoiar uma pessoa que você, que vá ser um pré-candidato, seja qual for. Então, abro aqui o meu coração, sim. Meu pré-candidato a federal é Zé Mário Schreider. Meu pré-candidato hoje é do partido também, Iso Moreira.
e tenho o maior respeito por todos que estão aqui. Mesmo o nosso, como falo, campeão de voto, que vai ter um expresso, Tião Caroço, e o nosso jovem Hernani Bueno, né, os amigos da Guarda Municipal, que está aqui se destacando, a gente não sabe que partido for, mas se o nosso ex-prefeito Tião Caroço tivesse o Democrata, eu estaria apoiando como meu partido, o Hernani Bueno. Mas está o Iso Moreira, e é o candidato que eu vou apoiar. E abra o coração a todos. Um salário que eu larguei a base, não larguei, a não ser que o prefeito fale que eu estou fora da base. Aí muda toda a conversa. Mas até então, estou na base, tenho pulso, tenho ética, e falei que vou apoiar, sou partidário também. Obrigado, senhor presidente, meus nobres colegas e nosso pessoal das redes sociais.
A palavra é o vereador Bruno Araújo.
Senhor presidente, novos colegas, rapidamente, não vou entrar nesse assunto aí agora, vereador Genedi, não, porque nós ainda estamos, né, todos ainda buscando os melhores nomes, né? O importante é que não podemos deixar de ter representatividade no Estado, né? Perdemos, hoje temos o nosso prefeito aqui, né? Era deputado estadual, não temos uma pessoa assim que alavanque a nossa cidade. Precisamos, né? Temos esses nomes aí, temos o nome aí também pré-candidato, ex-secretário de Finanças, o Guto, né? Que é pré-candidato também a deputado estadual. Então, são nomes que nós temos que observar. Seria próprio Ismo Moreira, né? Está sempre aqui na cidade de Formosa, contribuindo, já tem várias emendas, o vereador Jurandir sabe bem, né? A parte, o... Tá. E sempre estão aqui. Seria muito bom, né? Quem sabe a gente possa eleger desses nomes aí, dois e mais o deputado Ismo Moreira. Formosa com certeza ficaria bem representado no estado de Goiás. Mas enfim, o que eu quero, o meu convite é para a festa do Divino Espírito Santo que se aproxima, de quinta para sexta-feira na madrugada, às 4 horas da manhã, nós temos aí o início da alvorada festiva, iniciando na Catedral Imaculada Conceição e saindo pelas ruas da nossa cidade, anunciando o início dessa festa, que não é uma festa da paróquia, não é uma festa da católica, é uma festa do povo formosense, o Divino Espírito Santo é só um, né? Então, convidando a todos para fazer parte desse momento. A novena inicia no dia 10, vai até o dia 19, com o dia de Pentecostes. E temos também a Folia da Roça, ao qual nosso colega vereador Eduardinho de Paiva vai dar um pouso também no domingo, né? Todos estão convidados para fazer, rezarmos pela nossa cidade, rezar pelo nosso povo, para que possa conduzir os nossos trabalhos, os trabalhos das pessoas que estão à frente, tanto do Poder Executivo, tanto com o Poder Legislativo, dentro das igrejas católicas, evangélicas, né, todos os grupos, né, religiosos, para que Deus possa estar na frente. Então fica aí o convite para que todos possam participar e ainda se quiser doarem, né, nós temos no sábado, segundo sábado, dia 18, tem um grande giro pela cidade de Formosa e é sempre feito o almoço, né, que é gratuito a toda a população, a todas as pessoas que passam por ali e participam da festa. E as festeiras, né, em nome da Lorane, em nome da Graziele, quem puder ainda doar, que seja camiseta, que seja um óleo, que seja um arroz, que seja uma vaca, estão aí à disposição, pode entregar lá no Divinódromo. Obrigado a todos, obrigado, presidente.
Com a palavra, vereador Jurandir Oliveira, líder do governo.
Senhor presidente, demais pares vereadores, público presente, internautas, cumprimento a todos com boa noite. Nesse quesito político, eu queria só fazer um comentário que a gente está realmente no momento de posicionamentos, reposicionamentos, definições aí de candidaturas, visto aí que nós estamos num momento prévio de pré-campanha eleitoral, né? E realmente quem se define o faz por agora. E quem se define como pré-candidato, logicamente busca aí realmente seus apoios, e nós vereadores somos sempre um referencial a quem pretende pleitear cadeiras aí no Legislativo Estadual, senadores e governadores. E em relação ao deputado Iso, queria assim ratificar realmente o apreço que eu tenho pelo deputado Iso Moreira, que é uma pessoa, já com alguns anos de convivência, posso testemunhar, atestar, de muita seriedade, muito trabalho, de muita competência, e que tem realmente se desdobrado em trabalhar pelo Estado. Realmente tem aí uma representatividade maior em todo o Nordeste goiano, mas já em outras regiões, em especial região Sudeste de Goiás, e aqui em Formosa também tem aí a sua representatividade. O deputado Iso, pela votação na última eleição, sobrou ele como representante de Formosa. Se a gente pegar por quem teve votos em Formosa, hoje o nosso prefeito Ernesto, então eleito deputado estadual, mas deixou aí o legislativo e se tornou prefeito. Teve seus 19 mil votos. Outros candidatos que teve também alguma votação, Argentina, Pedro Ivo, soldado Caetano, vereador professor Jorge, que teve aí uma certa expressividade de votos, mas não lograram êxito de eleição. E o deputado Iso, mesmo com a quantidade pequena de votos, especificamente aqui em Formosa, porque no Estado ele foi muito bem votado, quando se considera o resultado macro, global, 37 mil e alguma coisa de votos, mas em Formosa foram 1.543. E mesmo com uma quantidade pequena de votos, ele não deixou de honrar esses votos que aqui recebeu. E trouxe vários benefícios, logicamente, a nosso pedido, pedido de outras pessoas, sempre colocando o seu gabinete à disposição de Formosa. E tivemos aí vários encaminhamentos, em especial nas demandas em Goiânia, na representatividade dos vários órgãos, mas pudemos aí atestar benefícios efetivos trazidos para Formosa. Ambulâncias, ônibus, emendas. E vou ainda dizer, não trouxe mais por falta de receptividade até do nosso próprio executivo. Aí eu faço uma crítica ao nosso prefeito Ernesto, mesmo sendo seu líder de governo, por uma abertura maior ao deputado Iso. Faço isso porque tivemos uma emenda pessoal do deputado Iso de R$400 mil para a reforma do nosso aeroporto, que não veio por falta de documentação, por falta de empenho. Temos uma ambulância que ainda não chegou por falta da contrapartida do nosso executivo. Então, são posicionamentos, né? Estou na base, sou da base, não saio da base, até porque
parte,
é por opção. Pois não, vereador?
Eu não tenho nada contra o deputado Iso, acho que ele é um deputado da região, né? Que pode eventualmente atender Formosa, com certeza, mas o senhor não acredita que a gente deveria ter um deputado realmente de Formosa? Não seria importante Formosa ter deputados representantes de Formosa, para que não ficar só numa ambulância, só numa emendinha, num negócio ali, que está de parabéns o deputado Iso por estar fazendo o papel dele. Mas não seria importante que a gente tenha um pacto aqui, desses vereadores aqui, dessa casa aqui, de eleger um ou dois deputados estaduais? Assim, é isso que a gente chama a responsabilidade dos colegas que ainda não se posicionaram. O vereador Jurandir se posicionou, eu entendo muito bem o posicionamento dele, respeito. O de Vossa Excelência também, pela ligação com o Iso, respeito, não critico, mas não seria importante essa casa aqui ter uma unidade, né? Ou mesmo ser unidade, né? A gente entender que é preciso Formosa ter um ou dois deputados, né? Porque senão a gente pega e não pode ficar nessa de que nós somos um mundo. Formosa é uma cidade, historicamente teve dois deputados a vida toda, e a gente não pode apenas, né, ficar nessa de, nós temos um deputado que é da região, que deu uma emenda, a gente tem que ter realmente uma representação de Formosa. Essa é a minha posição, respeitando o apoio de Vossa Excelência ao vereador Iso, ao deputado Iso.
Pode e deve, vereador. Difícil, Vossa Excelência bem sabe, é essa unidade aqui. Tentamos até, coloquei meu nome à disposição para ser um pré-candidato. Vereador Mundim colocou seu nome à disposição. Vereador Genedir colocou seu nome à disposição. Nosso vice-prefeito, Gustavo Marques, colocou seu nome à disposição, mas cada um com as suas especificidades, peculiaridades, não fumegou, né? Então, pode fazer o quê? Tivemos deputado? Tivemos. Prefeito Ernesto, hoje nosso prefeito Ernesto, era nosso deputado, optou em largar, deixar o legislativo e vir para o executivo. Né? Então, podemos ter? Podemos. Chão Caroço está aí, é pré-candidato, firma como candidato, possivelmente seja eleito. Hernando Bueno está aí, é pré-candidato, também possivelmente. Agora, o que o Genedi colocou é muito certo. Tião Caroço, se ele depender só de Formosa, ele está eleito? Eu te digo que não. Ele vai depender de outras cidades. Aí lá, ele vai ser pejorado, é forasteiro, não tem que ser respeitado, porque às vezes o que acontece aqui em Formosa, principalmente por essa mídia barata de rede social, pessoas irresponsáveis, é faltar com respeito. Aí faltar com respeito com pessoas sérias, pessoas que estão aí trabalhando, honrando o que vem fazendo, aí eu não concordo, entendeu? E o deputado Iso Moreira, ele está no quinto mandato. E estar no quinto mandato não é pouca coisa, não. É porque ele tem correspondido aonde ele tem sido representante. E eu digo que mesmo tendo 1.543 votos aqui em Formosa, ele não deixou de honrar esses tão poucos votos no universo de 70 mil eleitores. Entendeu? Então, assim, o que a gente não pode é faltar com respeito. Então, eu fiz a minha opção de quê? De trabalhar por Formosa, buscar onde era possível, como outros vereadores já cogitaram estar com um deputado. E ninguém é obrigado a nada, não. O deputado Iso não implora, não obriga ninguém a apoio. As pessoas que vão lá se predispõem, se oferecem, muitas vezes por interesses escusos, pessoais, né? Usa muitas vezes o gabinete, às vezes nem corresponde, faz um acordo, demonstra uma predisposição, depois também volta atrás. Cada um tem a sua liberdade, a sua liberalidade, ninguém é obrigado a nada, a gente vive num mundo democrático. E eu digo que ninguém é obrigado a nada, né? Ninguém é obrigado nem a empenhar a sua palavra, mas a própria Bíblia diz, você não é obrigado a fazer um voto, mas você fez, você cumpre. Você não é obrigado a empenhar uma palavra sua, mas empenhou, cumpre, né? Senão pode até ficar feio, né, realmente. Mas a gente não critica ninguém por isso, não, porque realmente é uma liberalidade e um livre-arbítrio que nós temos, né? Mas essa questão, assim, de apoio, de trabalhar pela cidade, é isso mesmo. Porque se depender só dos votos daqui, não se elege. Tem que correr atrás. E aí? Aí lá não pode correr atrás, tem que ser só daqui? Né? E eu acho que é uma soma de forças. Como o deputado Iso disse, ele não correspondeu mais por Formosa, por falta de abertura. Porque muitas vezes estivemos até na prefeitura procurando essa abertura e, na minha presença mesmo, as portas foram fechadas, às vezes até não querendo um apoio maior por parte do deputado Iso Moreira. Mas ele é tranquilo. Ele é pessoa cabeça, é pessoa assim que realmente tem uma maturidade, não é à toa que está no quinto mandato e pela vivência de vida que ele tem. E a gente vai trabalhar por Formosa. Estimamos que seja eleito Tião Caroço, estimamos que seja eleito Hernando Bueno, estimamos que seja reeleito o deputado Iso para um sexto mandato e, com certeza, sendo reeleito, ele estará honrando os votos que vai receber aqui em Formosa. Pouco ou muito que seja, mas, com certeza, estará honrando porque eu conheço a sua pessoa. São essas palavras, senhor presidente. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Carlinho da Vila.
Senhor presidente, nobres colegas, quero convidar a todos, colegas e os internautas, o público presente, para um evento que vamos fazer na Avenida Ferroviário, próximo ao posto de gasolina, no setor nordeste, o posto Fórmula 1, que é o Enedino, conhecido mais como Júnior, que está com CA, e nós vamos fazer esse evento. E gostaria da presença de todos. Dia 12 e 13 agora, né? Sábado e domingo próximo. E quero também comentar sobre as fofocas que surgiram hoje, porque colocaram meu nome também. Eu não fechei com nenhum, eu não falei que vou apoiar deputado estadual, simplesmente falei que vou apoiar um deputado federal, que é estadual hoje e é pré-candidato a federal, o José Nelto, e o nosso senador do nosso partido, o Caiado. Esses foram os dois. Eu não falei nenhum nome e pessoas, porque, como o Miro falou, não é pessoas de rede social aí que são mais que fofoqueira. Não é repórter, é fofoqueira. Porque são pessoas, às vezes, até próximas a gente e gostam de fazer fofoca. E eu não tenho medo, quiser continuar falando de mim, fale. Antes eu ficava muito sentido assim de ouvir certas pessoas falarem, mas a gente vai ver que essas pessoas são fracas, são pessoas que gostam de ficar falando para ver se cria ibope. Eu acho que nós decidimos quem apoiar, quem nos dá a mão, porque quando a gente vai fazer a campanha, a maioria aqui, todos, tiram do seu próprio bolso, as pessoas... não sabe, ninguém vem até nós para oferecer a ajuda, não. Nós que temos que fazer com os nossos amigos e familiares.
Uma parte, vereador.
Pode falar, vereador.
Essa mesma mídia que denigre nossa imagem de dia, de tarde, de noite, não é a mesma mídia que vai lá quando você está realizando algum benefício para a sociedade, não. Eles não aparecem, não. Inclusive, eu já chamei eles várias vezes, eles mesmo falam, não, lá nós não vamos, não. Nós quer saber uma fofoca, alguma coisa aí, porque é o que vende na mídia, né? Entendeu? Só que, infelizmente, essa mídia que é feita desse jeito aí, não contribui com nada. A sociedade, o nome já diz, todo mundo é sócio de todo mundo, não é, presidente? É sócio. Aí, assim, eu, desde pequeno, escuto falar que sociedade não dá certo. Você não pode montar uma empresa com ninguém, não, que sociedade não dá certo, não. Mas todo mundo é sócio de todo mundo. Hein? As consequências da sociedade sobram para cada um aí, através da violência, entre outras coisas, Carlinhos. Então, assim, eu acho que é isso aí mesmo. Infelizmente, a maioria das pessoas que cuidam das redes sociais aqui em Formosa, inclusive que se dizem repórteres, infelizmente, parece que o objetivo deles é denegrir a imagem das pessoas. Isso é muito triste, entendeu? Então eu tenho consciência do que eu tenho vem feito também e participando sempre com pessoas muito sérias. Entendeu, vereador? Obrigado.
Continuando a minha fala, conversei com o Hernani Bueno, conversei com o Iso Moreira, conversei com a Adriana Cossi, com o Guto. Então, eu que vou decidir, não tem essa que fulano vai impressionar em rede social. A satisfação que eu devo é para as pessoas que estão ligadas a mim. Não tem satisfação para dar essa, vamos dizer, aquele bope para essas pessoas que gostam de denigrir a imagem da gente. As pessoas pensam que ela usando o instrumento, antes era só o microfone, hoje tem a rede social. Sempre vou dizer, hoje não acompanho o trabalho dele, mas repórter de credibilidade em Formosa, esse eu nunca vou deixar de dizer, Marcos Vinícius, uma pessoa coerente, trabalhava na 92, a pessoa que, para ela falar, ela tem um conhecimento. Pode ter errado em alguns momentos, pode, mas ele é uma pessoa que tem responsabilidade. Hoje não acompanho o trabalho dele na terra, mas sempre que eu acompanhava, um homem de caráter e sabe expressar as coisas verdadeiramente. Então, como eu espelho aqui numa pessoa que passou, e vocês já sabem que é doutor Joelson, é o vereador que eu sempre vou espelhar nele, pelo caráter e o jeito que ele trabalhou nessa casa, pelo pouco que eu acompanhei ele, mas a gente vê uma pessoa séria. Então, fica para essas pessoas aí que fica de plantão, mesmo trabalhando, que às vezes é um trabalho que nem pode estar com o celular na mão, fica movimentando. Então, preocupa com a vida dele, e deixa a gente trabalhar. Fala que vereador não trabalha, que vereador isso, aquilo. Vereador trabalha e muito. Vereador, às vezes, acorda aqui 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, para correr atrás das coisas em Goiânia. Fala que vereador, não, vereador tem que só fiscalizar. Vereador tem que fiscalizar. Mas vereador também, ele tem que correr atrás das coisas para o município. Todos nós sabemos a dificuldade do nosso município passa. A gente tem que saber o que falar para ter credibilidade. Por isso que essas pessoas vão ficando paradas no tempo. E também quero agradecer a presença da Guarda Municipal, o GM Joelso e o GM Rodrigues. Obrigado pela colaboração que vocês fazem pela nossa casa. E agradecer ao meu amigo Danilo pela presença. Obrigado, senhor presidente.
Dando continuidade no tema livre, quero aqui agradecer pela parceria do GM Joelso e do GM Rodrigues. Muito obrigado aí por estar à guarda todos os dias de sessões aqui junto conosco. Muito obrigado pela presença de vocês. Nesse momento, passamos para a explicação pessoal.
Senhor presidente, rapidamente.
Com a palavra, o vereador Bruno Araújo.
Justificando a ausência do vereador Ceguinho, pediu para que justificasse que não conseguiria chegar a tempo, estava no trânsito, vindo, acho, acredito. Oi? Já constou nada. Acreditava vindo de Brasília Formosa, não conseguiu chegar, então pediu que justificasse. O vereador Eduardinho foi justificado ontem, né, na sessão de ontem, que também não estaria presente hoje. Obrigado.
Continuando no tema livre. Vereadora Roberta Brito.
Senhor presidente, só para justificar a ausência do professor Rafael, que por motivo de doença não pôde estar presente na sessão hoje.
Justificar também, presidente, a presença do vereador Domingos Filho, pediu que justificasse sua ausência, não pôde comparecer hoje na sessão.
Dando continuidade ao tema, ou explicação pessoal, quero aqui parabenizar a pequena Lorena Alves Vaz Santiago, filha do nosso amigo Joel Santiago, pelo seu aniversário. Parabéns, muitos anos de vida, muitas felicidades. Que o Senhor Jesus Cristo possa abençoar você ricamente, viu? Isso é um desejo não só do vereador Mundim, mas de todos os vereadores dessa casa. Parabéns, continua assim, sendo aquela pessoa sempre faz diferença para o seu pai. Parabéns, viu? Não tendo mais nada a tratar, nesse momento declaro a presente sessão encerrada e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão, dia 15/5/2018, no mesmo horário e local de costume. Muito obrigado a todos presentes. Obrigado e boa noite aos internautas.